Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Horas agora, um minuto, domingo 5 de novembro, não deu, hein? É complicado jogar na casa do adversário, só torcedor dele, arbitragem da casa, time precisando sair desta merda. Quando estava numa merda tão grande, precisava ganhar esse jogo de qualquer jeito. Ofereceu dinheiro pra Cruzeiro, não duvido nada se ofereceu dinheiro pra outras pessoas aí, mas enfim, Palmeiras lutou até o final. Boa parte desorganizada, uma outra parte muito bem organizado. Entrou com o time legal? Não? A gente vai ficar sabendo tudo agora no nosso resumo da partida, que tem oferecimento de Pizzeria Cezane. A melhor de São Paulo, Pizzeria Cezane, a arte do sabor, traz pra você...
Resumo da partida.
Tudo o que aconteceu nos 90 minutos, deveriam ser mais que 90 minutos, mais que os acréscimos dos acréscimos. Mas, como o Corinthians estava ganhando, o juiz preferiu terminar. Palmeiras 2, Daronco 3. E é, Cláudio Ritt, fica difícil, né? O Corinthians não poderia perder pro Palmeiras hoje de jeito nenhum, porque senão a coisa poderia descambar, né, Claudinho?
Ah, não tenha dúvida. Se o Corinthians perdesse hoje aqui com essa torcida aqui, prometendo quebrar tudo... Né? Porque o presidente do Corinthians liberou aí o treino do Corinthians para que a torcida fizesse a pressão mesmo. É lógico que se perdesse hoje ia quebrar o estádio, o prejuízo ia ser enorme, né? Imagina como seria perder o seu maior rival e ficar apenas 2 pontos atrás ou na frente. Mas um jogo que a gente deve, é lógico, boa parte aí do resultado ao árbitro. O árbitro que influenciou diretamente no resultado, um pênalti que não aconteceu e um gol impedido. Mas a gente não vai ficar chorando no leite derramado. É o que eu espero, que o Palmeiras tenha pulso, que a gente tenha um presidente que apareça, porque ele tem sido covarde, conivente com toda a roubalheira que tem acontecido contra o time do Palmeiras. E a gente espera que isso aconteça hoje, aqui mesmo, se ele estiver aqui, ele deve estar aqui hoje. E que ele peça que a imprensa...
Porque no último ele estava viajando.
É, pois é, mas que ele peça aí que a imprensa... que ele reúna a imprensa para falar. E que ele comente sobre a arbitragem de hoje. E que ele comente sobre a arbitragem também lá no Allianz Parque. Porque a gente é roubado dentro de casa e fora de casa. Né? E o presidente não fala nada. O diretor de futebol não fala nada. O gerente de futebol não fala nada. O Valentim também não fala nada. Porque aqui todo mundo, ninguém quer falar mal da arbitragem, mas todo mundo só se ferra com a arbitragem. Todo mundo tem medo de tomar pancada, mas é sempre roubado.
E cobrar justo, né? Cobrar justiça, só isso.
Lógico, lógico. A gente não tá falando que o presidente tem que vir aqui e falar, eu não quero mais. Não, mas tem que vir aqui e defender o time que ele é o presidente. Né? Agora não dá pra aceitar uma coisa dessa. Palmeiras não jogou o suficiente pra ganhar... Olha, o segundo tempo jogou, primeiro tempo ficou devendo bastante, é lógico que depois tomar 2 gols, 1 gol irregular e depois 1 gol de pênalti, desanima, mas o Palmeiras tinha time pra pelo menos tentar igualar esse placar aí, e poderia ter feito. Segundo tempo, se fosse tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, colocasse essa bola no chão, não tivesse tentado levantar tantas vezes essa bola na área, pra quem sabe o Borja tentasse fazer alguma coisa. O Borja, que no primeiro tempo perdeu 2 chances claríssimas, né? que ele poderia ter finalizado e sempre quer dar um toquezinho a mais nessa bola para bater com segurança. Então o Palmeiras acabou perdendo mais, é lógico, por erro de arbitragem e por erros individuais também. O time do Egídio falhou demais, o Edu Dracena falhou demais, o Mike acabou falhando demais. Então o sistema defensivo do Palmeiras, que estava vindo sendo o forte do time, hoje falhou muito. E o Corinthians foi feliz usando também, né, dessas deficiências do time do Palmeiras. Mas eu espero que o presidente do Palmeiras venha a público hoje e que faça uma declaração para a imprensa. O Palmeiras não pode ser roubado como tem sido roubado.
E aí, André Neri?
Eu vou ler um Twitter aqui da Bruna, que ela falou assim: no fim das contas, o melhor momento do jogo foi ou não a cotovelada do Davidson. Ai, Bruna, não é assim não. Calma lá. Vamos lá, cara, eu resumo assim. Palmeiras estava muito nervoso, errando muitos passes. Eu alertei isso no começo do jogo, antes de tomar o gol, que o Palmeiras, inclusive antes, na jogada do gol, que foi uma bola ali fácil no pé do Keno, onde ele foi tentar fazer um passe ali no meio de 25 corintianos. Perdeu a bola que originou no primeiro gol. Tudo bem, impedido, tudo, mas você não pode dar vaza, entendeu? Se historicamente você sabe que isso acontece, que blá, 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 você não pode dar um milho assim e ficar errando passe logo no começo do jogo. Eu senti o Palmeiras meio nervoso e errando esses passes, não caprichando muito. Tinha que jogar com inteligência, entendeu? Outra, se a gente consegue segurar um pouco mais, tocando a bola, sem ir que nem índio pra cima, você ia deixar o outro lado nervoso. E eles precisavam do resultado. Então faltou esse pouco de inteligência pro Palmeiras. E aí cai numa noite onde o melhor jogador em campo é o juiz. Aí, cara, não dá, né? Eu sei que a gente sempre fala aqui na rádio, né? Que assim, é ruim você reclamar de arbitragem, mas quando acontece um negócio desse assim, tão na cara, tão gritante, tal, não sei o que, porra, enche o saco, né, velho? Mas enfim, o Palmeiras não pode dar milho, porque isso é natural que vá acontecer.
Mas o Palmeiras deu milho porque o Corinthians usou uma galinha.
Eu sei. Então, mas assim, não pode. Se você já sabe que já tem a predisposição disso acontecer, você não pode dar vaza, né? Você deveria jogar mais, com mais inteligência, errar menos, pra tentar sair com um resultado positivo. Mas enfim, tamo aí, um abraço, Amendoim Corneta. Ele falou que é pra gente convidar o Egídio de novo, porque o Egídio afundou na Libertadores. Cara, o Egídio é um jogador do Palmeiras, a gente convida o Egídio, a gente convida quem faz.
A gente convida todo mundo, todo só os corajosos vêm.
Isso, eu dou um destaque pro Egídio quando ele foi na entrevista, porque o cara foi homem e foi lá. Sendo cornetado por todo mundo. Agora,
ele que eu
volto
ele de Avenida Egídio na cara dele.
Então, e eu volto assim a fazer uma pergunta pra você. Eu sei que você brincou só comigo.
Lógico,
e eu também tô. Eu vou ver na brincadeira, tá? O Amendoim Corneta, o Francisco Brossi. Se você hoje não jogasse com o Egídio ali na lateral esquerda, você jogaria com quem?
Com a minha avó.
Porque assim, eu sei que ele errou, eu sei que ele estava mal hoje, eu sei que o lado esquerdo foi muito explorado pelo Corinthians e com inteligência, porque Dracena pendendo para um lado esquerdo junto com o Egídio, cara, é fatal que ali vai ter uma vaza, né? Mas se não fosse Egídio, você jogaria com quem? Só uma pergunta. Né?
Não tem.
Mas é isso aí, cara.
Não tem.
Resumindo, Daronco foi cirúrgico. E o Corinthians, que não... Não sei se tem nada a ver, né? Aí também não posso afirmar. Mas fez o jogo que ele é acostumado a fazer com a ajuda de todo mundo. E foi fácil. Oi?
Eu sou um cara que eu falo sempre que o torcedor ele não pode ficar centralizado só em arbitragem.
Justamente.
Ele tem que deixar o jogo acontecer para ele analisar o que aconteceu dentro da partida, porque eu vi corintianos reclamando do Daronco. Ah, o Palmeiras que mandou trazer o Daronco. Tava com medo de colocar árbitro daqui da federação. Tal.
Pressionou e funcionou,
então,
né?
Então, aí o corintiano reclamou. Mas hoje o corintiano não vai reclamar do Daronco. E se o Daronco tivesse dado um pênalti legal e um gol ilegal pro Palmeiras, o Palmeiras tivesse vencido? Então a gente tem que analisar a arbitragem pós-jogo. Só o que é muito fácil e é muito oportunista, muitos torcedores virem aqui, porque pra mim esse Twitter é uma rede social desgraçada. É, são muitos machões de WhatsApp. Então tem um amigo que ele coloca assim: Egídio, errou o pênalti da Libertadores, errou na eliminação da Copa do Brasil, nos fodeu no clássico hoje, prêmio, renovação de contrato. Aí eu peço pra ele colocar assim. É, coloca assim, ó, ó, meu amigo, que eu não vou dizer seu nome, mas você deve estar me ouvindo. Coloca assim, ó, Dudu, nos fodeu no Campeonato Paulista, perdeu o pênalti contra o Santos, não jogou nada na Copa do Brasil, não jogou nada hoje, e por que você não coloca? Coloca Fernando Prass, nos fodeu contra a Ponte Preta, por que você não coloca também? Então é fácil vocês colocarem.
Seja justo, né?
Seja justo. Coloca lá, mina nos ferrou. Por que que não coloca também, gente? É sempre em cima, eu não tô defendendo o cara. Hoje ele foi, vocês vão ver a nota que ele vai tomar. Ele foi péssimo.
Horrível.
Ele foi horrível. Ele foi ruim.
Bizarro.
Eu não estou defendendo, mas é fácil pegar no pé.
Vasco faz 1-0 no Vitória.
Né? Então põe aí, põe assim, Guerra, nos ferrou contra o Santos, nos ferrou contra o Corinthians aqui. Não jogou nada na Libertadores. Põe aí, custou tantos milhões. Mas é fácil você for pegar o Egídio, é fácil você pegar o Juninho, é fácil você pegar o Antônio Carlos, é fácil você pegar o Mike. Aí é fácil. Põe aí, Bruno Henrique nos fodeu em todos os jogos que jogou. Por que você não põe aí também? Então, sabe, isso fica chato. Palmeiras foi bem no segundo tempo. Entrou apavorado, sentiu o calor da torcida dos caras, sentiu a pressão. A bola tava queimando no pé. Sabe, não respeitou muito no começo do jogo. Aí o Daronco inventou aí, não deu um impedimento, deu um pênalti aí que, não, na minha opinião, não é pênalti nem nada. Aí o Corinthians vai e abre 2-0. O Palmeiras faz o 2-1, o Corinthians sentiu, ele vai dar um pênalti. Aí joga e o Palmeiras voltou gigante no segundo tempo. Então você põe a derrota de 3-2 na casa do líder do campeonato pra cima do lateral esquerdo.
E um jogador só, né?
E um jogador só.
Olha, o Tietchan jogou hoje?
É o Tietchan. Põe o que o Tietchan fez o ano todo, filho.
Três joguinhos bom.
Quatro. Quem bateu o pênalti na Libertadores foi só o Egídio? Qual outros jogadores que erraram lá?
Os que puseram a mão na coxa.
Aí você não põe no Twitter, mas você é oportunista, porque você quer ganhar RT, você quer ganhar curtida, e isso eu não faço, arbitragem, nós vamos falar daqui a pouco. Palmeiras, muito bem no segundo tempo, adorei a atitude de alguns jogadores, acho que quem sai do banco tem que vir para ajudar a mudar o jogo e não deixar o jogo na mesma porcaria que tá. O Roger Guedes teve 3-4 bolas para fazer coisas boas na partida, mas não fez. O Keno pipocou. Se quem não for jogador pra jogar contra time pequeno, então é melhor avisar.
O Palmeiras... Será que é por isso o nome dele?
Pode ser.
Pequeno.
O Palmeiras precisa de jogadores pra decidir. O Dudu precisa ser mais coletivo, precisa tocar mais a bola. Então, se for assim, traz o Ademir da Guia de gratidão. Traz todo mundo de gratidão, traz o César Maluco, o Leivinha. Né? Então, gente, vamos parar de caçar
bruxas, né?
O Corinthians também, né? Era o favorito, o Corinthians jogava em casa, o Corinthians é líder e tudo conspirou a favor do Corinthians. Se o Corinthians não ganha do Palmeiras hoje, aqui poderia acontecer uma tragédia. O árbitro foi cirúrgico, ele foi perfeito, como o Eber foi perfeito. Tiraram pontos do Palmeiras lá no Allianz Parque e tiraram pontos do Palmeiras aqui também, com lances... inexistentes e gols e lances do árbitro que interferiram no resultado da partida. Mas quem ganha não vai reclamar. Agora eu quero ver o seu Carilli reclamar do juiz, porque quando não deram pênalti no jogo, segundo ele lá no, contra o Botafogo, ele ficou falando de arbitragem. Por que que ele não fala hoje também? Então seja homem, seja macho de falar também. Então, torcedor, para de ficar pegando o pé de A, B, C ou D. Vamos com esse time até o final, faltam só 6 rodadas e não adianta você, agora torcedor, ficar mandando cartinha, para de mandar cartinha, para de não sei o quê. O Palmeiras foi um fracasso o ano inteiro, não vai ser agora que vai ser o melhor time do Brasil. tem, tinha chance? Tinha. Nos tiraram essa chance? Nos tiraram. Fazer o quê? Parabéns aos jogadores que pelo menos eu vi que correram o jogo todo, não se entregaram, não se abateram, e se tem um time que buscou o resultado foi o Palmeiras. O Corinthians jogou no favorecimento da arbitragem e em erros que o Palmeiras concedeu. No escanteio, numa bola parada, e dois lances de bola parada aí no pênalti e nesse gol que estava impedido aí, que não tem como. Aí você arrebenta qualquer parte tática de qualquer treinador. É difícil? Foi um jogo difícil? Foi. O Corinthians foi bem resistente, mas o Palmeiras também. O Palmeiras foi valente. E aí, não tem esse negócio, o Valentim ou o estagiário. Ah, gente... O Carille perdeu para o Atlético Goianiense aqui.
Não, até ontem Vitória. Ele era o Guardiola.
Então,
não.
Calde, essa nova geração é boa. Carille é bom, o Valentim é bom, o Jair Ventura é bom, o treinador. Deixa os caras. Você vai trazer quem? Vai trazer o Oswaldo Oliveira? O Eduardo Batista? Deixa os caras. É, gostei do Palmeiras da metade do segundo tempo para cá. E lance crucial definiu o resultado da partida. Eu posso, para ser justo, no mínimo um empate. Eu acho que um 3x3 não seria nada demais.
Isso aí, vamos...
Arquibancada virtual.
É, parece que hoje não vai rolar, viu?
Ixi, tá rolando o WhatsApp, não tá chegando as pessoas.
Não vai rolar o...
A coletiva?
É isso.
Então
isso.
Vamos com a galera aí, André.
Vamos com a galera aqui, vamos aqui.
Tem que esperar o Muvuca sair lá.
Galera, aqui é Fernando, da São Paulo Capital. É, derrota doída, né? Mas o time correu. Merecia melhor sorte mesmo, merecia mesmo. Principalmente no segundo tempo, sabe? E a gente tem perspectivas, né? De que as coisas vão melhorar, porque o time tem peças boas, né? E as peças ruins a gente já sabe quais são, né? Não precisa ficar enumerando, a gente já sabe, né? Mas o time lutou. Eu achei que teve entrega. E bola pra frente, né? Fazer o quê? O Palmeiras precisa aprender a se proteger nos bastidores. Isso já faz muito, muito, muito tempo, entendeu? O Nobre tinha coragem de bater na mesa e falar, até ano passado, naquela coisa do Flamengo, naquele jogo, né? Que pode ganhar, mas não no grito, né? E o Palmeiras precisa aprender a se defender nos bastidores. A gente não quer ser favorecido, a gente só não quer ser prejudicado, né? Abraço, galera, e parabéns pelo excelente trabalho.
Isso aí, abraço.
Valeu.
Vamos ver se a gente já pega aqui na sequência. Falou, Grande. Já pega na sequência mais um aqui. Nossa, ficou um silêncio de repente aqui. Não é por nada não, mas a internet aí do lixão é uma bosta. Transmissão caindo toda hora. É fazer o quê? Né? Mas, mesmo assim, obrigado pelo trabalho prestado. Vamos ver, viu?
Salve, galera da Web Rádio Verdão, passando aqui. Só para responder uma pergunta aqui do André Neri, que ele falou, eu não iria com Mina e do Dracena, não. Principalmente quando cobrindo as costas do Egídio. Eu acho que massacraram muito o Juninho, bateram muito forte nele por causa do gol contra, mas cá entre nós é o único zagueiro que sabe cobrir costa de lateral. E o setor defensivo tá redondinho com o do Dracena e o Juninho na zaga. Deveria ter permanecido. Paciência.
Não sei como é que ele... Como ele chama aqui, esqueci. Mas enfim, é uma boa... Ele pontuou legal aqui, né? Porque o Mina tava voltando, aquela coisa toda. A gente sabe que o Mina é muito melhor que o Juninho. Mas aí, cara, entra aquela coisa, né? A torcida ele comete uma falha, a torcida cai matando e aí...
É
muito mais fácil
que... Eu não sei se foi justo o Juninho ter saído, ter escalado o Mina pelo nome, mas o Mina não comprometeu muito, não.
Não, jogou bem.
O problema é que
ele cai desse lado, né? E não do outro.
O máximo que ele poderia ter feito é ter tirado o Egídio e colocado o Juninho pra fazer a lateral. Mas ele não vai adivinhar que o Egídio ia jogar mal.
A internet tá uma bosta.
O Egídio...
Quem comprometeu mais hoje foi o Edu Dracena.
O Egídio, a lateral ficou muito vulnerável. Acho que os laterais hoje faltou futebol, faltou. Cláudio Guitt, foram gols de bola parada. E esse gol de impedimento. Foi o que o Corinthians fez. O Corinthians fez o de escanteio e o pênalti. Então, o zagueiro Mina não pode tomar um gol. O Fernando Prass tem que sair do gol. Agora eu vou ficar achando o culpado. O Prass não saiu do gol, o Mina não tirou, o Bruno Henrique. Se fosse assim, ninguém errasse, o jogo era 0x0. Todo mundo ia terminar 0x0, o campeonato ia terminar empatado. Então a gente vê desempenho. Eu acho que o desempenho do Palmeiras no geral foi melhor que o do Corinthians. Eu posso estar vendo, posso ter assistido outro jogo, mas eu fiquei contente com a luta do meu time. Tô consciência tranquila que o meu time só saiu com resultado adverso por causa da arbitragem. E não foi porque não jogou futebol. Que nem contra o Cruzeiro e que nem contra o Corinthians. Não faltou futebol. O Valentim não montou um time pra trás, você viu? Era pra ter jogado na retranca e ele jogou pra frente fora de casa. Então você vai falar que é demérito? Então o que o Palmeiras tem não é um técnico retranqueiro e não é um time covarde. Bom, só isso. Eu não sou pago pra defender ninguém.
E com esse resultado aí, o Palmeiras foi para quarto lugar na classificação, 54 pontos. A vitória do Grêmio colocou o Grêmio em terceiro lugar, com os mesmos 54 pontos, mas com o saldo de gols, deixa eu ver aqui, saldo de gols maior do que o do Palmeiras.
Ah, mas, Claudio Ritt, lógico que você ficar a 2 pontos do segundo, a 5 do líder, a 3 do... Isso dá um gostinho a mais no campeonato e você anima mais. Mas eu sei que o Palmeiras vai se esforçar até a última rodada para permanecer no G4, porque é muito difícil. E quando encosta, a gente sabe o que acontece. Então não adianta o Santos correr atrás do Corinthians, que também qualquer coisa aí vão colocar o Santos lá para baixo. O futebol é muitas vezes decidido em bastidor e realmente a gente sabe como são os bastidores do futebol. Agora cabe a uma diretoria competente, a um presidente competente fazer bastidor também.
Deixa eu falar um negócio aqui também. Só um minutinho, só uma parte aqui que tem um. Eu vou ser carinhoso com você, tá? Tem um otário aqui falando que a transmissão é ruim.
Tem um negócio que chama. Por que ele tá ouvindo?
Então, não. Mas ele tá falando que tá caindo muito. A internet é da onde?
É do estádio dele.
É da sua casa.
É desse lixo aqui, meu irmão. Dessa bosta aqui. Tu não tem nem internet.
Isso aqui é a bosta.
Não paga a conta de água, não paga internet, paga porra. Não paga na sua
só
casa pra ver se o cara não põe um mega lá pra
só
você.
Paga o juiz.
Nem o juiz, acho que se o juiz é bobear.
Ah, então tem.
Ficou com o balão? Ficou com o cu na mão.
Entendi.
Então paga essa merda aqui, filho. Acabou com nenhum.
Vamos rodar. Das notas?
Pô, nota é bom.
Nota dos jogadores.
Nota dos jogadores.
Ô, Tatu, esmaga a linguiça não, mano.
Cláudio Ritt. Fernando Praça.
Péssimo. Olha, eu vou dar ruim também pra ele, Cláudio. Não pela defesa, que ele praticou umas duas defesas legais ali. Mas pelo esse negócio de querer ficar saindo aqui. No primeiro tempo a gente tomou duas roubadas de bola aqui na defesa, que assim, se é um time um pouco melhor, teve uma bola ali que o cara isolou lá em cima, tipo...
E teve uma que ele teve que defender, que ficou todo torcido no chão aí.
Pô,
mas por cagada dele.
Então, a cagada começou com o cara, então vou dar um ruim.
É, ruim também. Péssimo. Não gostei não, mas não comprometeu. Mas não fez uma boa partida, tava meio apático, não... Me lembrou às vezes o Deola. Isso me deixa preocupado. Mike.
Regular.
Mike muito tímido hoje, hein, Claudinho?
É. Péssimo.
Péssimo. Mina, voltou e marcou.
Bom, vai, vou dar um bom pra ele, mas é pelo gol, hein?
Também vou dar bom. Regular, eu achei. E eu vou de Dracena agora, hein?
Péssimo.
Também acho.
Na cena muito ruim, mas ele não fez o pênalti, tá, gente? Não foi pênalti.
Também não vi pênalti.
Egídio.
Mesmo assim, tava ruim.
Péssimo. Também não gostei não, viu? Hoje, Egídio, você vacilou.
O Egídio, péssimo.
Vacilou, irmão.
Péssimo. Aí, eu vou só falar aqui, ó. Péssimo. E pra quem... Porque tem um monte de cara que ainda é meio dodói no Twitter, em redes sociais, que fala assim: ah, como é que vocês levam um cara desse lá na rádio e não sei o que, blê, 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 blê. Cara, eu vou repetir, a gente leva qualquer jogador. Se a gente levar o Marcos, goleiro, e o Marcos estivesse jogando e fizesse o frango, a gente ia cornetar o Marcos também. Ninguém tem isenção.
Não, o problema é que você convida o elenco todo e ninguém vai.
Não, então, mas assim, ninguém tem isenção. Não é porque o cara levou ali lá que o cara ganhou um crachazinho de esse e não pode ser o cornetado.
Eu,
não,
eu tenho contato aqui do assessor de imprensa do Fernando Prass, já falei com ele pra até hoje, faz 2 anos. Então você quer que eu faça o quê? Então quem tem um saco roxo, o culhão roxo, não
e vem. Vai, aqui não tem medinho, vai.
Aí, quando você convida o Vitor, o Renato, o Wendel, o Egídio, esses caras gostam de bater papo, eles ficam cornetando. E os medalhão não vão por quê? Tem medo do quê? É, Tietê.
Ruim. Péssimo.
É, Moisés.
Regular.
Moisés, regular. Não é regular, ele deveria armar mais, né, cara? Cara, eu acho que ele até arma, só que falta pra quem armar. Eu acho que falta...
A merda!
É... Bom, vamos fazendo, vai. Depois vai ficar gravado ou não? Fica gravado essa porra na live?
Que foi? Caiu a internet?
Ah, de novo. É um lixo, isso aqui é um lixo.
Eu falo, não vou vir mais aqui nessa bosta.
É um lixo, aqui, também não veio mais, não.
Muito longe, muito
já não,
longe.
Não ia muito no Pacaembu, porque por causa dessa porcaria mesmo. Pra não passar nervoso, cara. Pra passar Claudio, nervoso.
Vamos lá, nós dois. Enquanto o André Neri estabiliza ali. É, Bruno Henrique, Claudio.
Péssimo.
Borja.
Regular.
Keno.
Péssimo.
Dudu.
Bom.
Roger Guedes entrou no lugar de Keno.
Péssimo.
O Davidson também participou.
Péssimo.
Do jogo. E o Guerra.
Regular.
Não sou obrigado a acabar o negócio no meu celular, né?
Bom, é isso aí. Então as notas foram dadas aqui.
O Davidson péssimo mesmo, hein, cara?
Né, dá péssimo, uma olhada aí, mas aqui não caiu a internet, não, hein?
Ah, que caiu, mano.
Caiu aí?
Caiu.
Aqui tá normal.
Caiu, tá no meu celular aqui, o meu celular aguenta.
Eita, que celular bom da porra, hein? Vamos girar.
Não, girando, aqui tem um... pra você ver como é ruim aqui. É. Não é que o meu celular que é bom, não. É que aqui que é ruim pra caramba, mano. Bom, vou deixar isso aqui.
Nota do técnico.
E aí, Claudinho, como que nosso querido amigo Valentim entrou, escalou, substituiu? O que você achou?
Eu acho que só a substituição do Davidson e o próprio Roger Guedes pra mim não funcionou. É lógico que a tentativa é válida, né? Mas o Keno poderia ter dado mais resultado no segundo tempo do que o próprio Roger Guedes, que é um jogador de segundo tempo, mas entrou com aquela vontade que só Deus sabe, né? Vontade de não fazer nada.
Sim, é um marasmo, né? Desgraçado.
É, exatamente.
Não, o Roger Guedes, olha, é sério, cara, é na boa.
Ele demorou,
até voltar.
E demorou demais pra substituir, pra fazer a última substituição. Então, regular.
Também regular pra ele. Regular, o Valentim poderia ter colocado um meio campo mais encorpado, né?
Também acho.
É o Felipe Melo ou o Thiago Santos.
E aquela coisa, né, Zé?
Isso eu falei no programa
trocando. Aquele jargão antigo que Guilherme Sisson inventou, futebol se ganha no meio campo.
É.
Né? Se você tem um meio campo ali...
Nós perdemos pro meio campo de Camacho, Gabriel e Rodriguinho, tá de sacanagem.
É.
Só uma vergonha, o Palmeiras tinha que voltar a pé.
Eu também acho.
Pra Perdizes, viu? E olha que é uma boa caminhada, viu?
Caraca! É. Você é louco, mamãe! Então vamos lá. Esse aqui.
Esse.
Nota do juiz!
Esse merece justificativa depois da nota.
André, vou começar com você, velho.
Comigo?
É.
Bom, primeiro. Eu vou contar uma historinha. A gente vindo pra cá e até alguns dias antes aí, a gente tinha falado um pouco legal. Que escalaram um árbitro que durante o campeonato aí mostrou errar menos que os demais. É. Errar, todo mundo erra e é normal também. Você tem que relevar que uma hora é pra você, outra hora é pro outro. Se fala. E aquela coisa que eu sempre cobro de árbitro quando eu vou fazer algum jogo é critério. Se você dá uma falta e um amarelo pra um lado, no mesmo do outro lado tem que ser igual. Se você não dá a falta, saiu sangue, mas você não deu falta, do outro lado deixa escapar sangue também. Você mantém um critério. É pra um, é pro outro time. Pros dois lados. O árbitro muito correto, e tanto nos cartões pro Palmeiras, na expulsão do Davidson e tal, corretíssimo. Você não pode reclamar. Agora, do outro lado, no começo do jogo, É, enquanto a gente estava sem a internet, para essa internet maldita que tem nesse lugar aqui, que eu não volto mais fazer jogo aqui.
Não dá.
Não tem condição, porque muita gente pergunta, ah, por que vocês não vão no estádio X, no estádio Y? Cara, porque não tem estrutura. O único estádio, eu acho que, pelo menos de São Paulo, que eu conheço, que tem uma estrutura decente, é o Allianz, em questão de internet. Não tinha de cabines.
Sim.
Aqui era até melhor. Depois que montaram aquela tribuna pra gente ali, perfeito. Ah, a nota desse cara, eu nem vou dar nota pra ele. Porque ele desapontou, e desapontou, aposto que um monte de gente que tava esperando o cara segurar um jogo, simplesmente conduzir o jogo de uma forma legal. Era isso que você pede para um árbitro. E ele não conseguiu. Felizmente o cara errou no primeiro gol, que teve impedimento, errou no pênalti, errou em não expulsar o Gabriel. É, então, cara, o que você vai... Tem nota? Dá para dar nota para um cara desse? Não dá. Então, infelizmente. Agora, prestem atenção. Pode ser que ele vá para a Copa por serviços prestados.
Vai ganhar emprego na Rede Globo, vai. Com certeza vai.
É o que eu tô falando, cara. Se um árbitro faz tudo isso, se é bom, é ruim. É. Zero pra ele.
Não, a arbitragem faz zero média, faz muita média. E você justificar um erro.
Eu só tava falando aqui, quem não tá entendendo, que só tá vendo a nossa cara, eu tava falando com um colega de imprensa.
O grande Marcelão.
Que, inclusive, Marcelão, inclusive, é corintiano e concordou.
Sim, mas ele é corintiano, mas não, pra mim ele é o cara mais parcial que eu conheço.
Então, mas ele falou, não, é que ele deu risada na hora que eu falei que...
Mas imparcial, da imprensa.
Ele deu risada por causa que eu falei que, por serviços prestados, ele pode ir pra Copa do Mundo. E ele deu risada, mas ele concordou comigo. Tá, não foi, tinha que ter expulsado, pedido. Então, cara, um cara que faz isso num jogo, você tem que dar nota pra um cara desse?
Não
dá.
Você tem que lamentar. Tem que lamentar.
Esse cara tinha que tomar chibatada de jumento adolescente.
É verdade.
Tá aqui o Jagus que não me deixa mentir.
Nós vamos lá no HFC?
Vamos. Vamos lá no Bruno com bater uma xepa. Aqui do lado.
É
sério? É, mas é. Patrocínio HFC Hamburgueria.
É isso aí. Bom, nota zero, interferiu no resultado, pode fez falar. Média. Segundo informações, teve leitura labial. O quarto árbitro falando pra ele, olha, ele tem que tomar amarelo, pode dar amarelo porque ele entrou sem minha permissão. Ah, mas ele já tem amarelo, querendo dizer, pô, o cara já tem, eu não vou dar. Então,
regra nova.
Não quis dar o amarelo. O Carilli, como estava perto do banco do quarto
árbitro, já tirou na hora
porque ouviu, não é trouxa, vou tirar ele. Porque qualquer faltinha, se o Gabriel soprasse no ouvido do zagueiro do ia Palmeiras, ele ia tomar o amarelo, porque o árbitro ficou com a consciência pesada. Era um árbitro que tinha tudo pra ir bem no campeonato. Fez muita lambança no jogo, interferiu no resultado, mas é o estilo corintiano de se ganhar jogo. Isso faz parte da história do clube, faz parte da história do campeonato. E não é choradeira não, porque o Palmeiras jogou bem, o Palmeiras foi
segundo
em cima,
tempo, né?
Não, mas foi em cima, não foi covarde, eu não vi vareio de bola do Corinthians não, no segundo tempo o Fernando Prass não pegou na bola, pegou uma bola que foi chutada pela linha de fundo, o jogo foi decidido em lances cruciais. O Corinthians jogou muito bem contra a Ponte Preta e não marcou o gol porque o Aranha foi o melhor do jogo, mas hoje contra o Palmeiras não jogou nada e não vem jogando nada. Mas é o que eu digo e sempre falo pros colegas. Se precisar, a juizada vai inteira. Só que eu gosto de falar sempre após o jogo. Não vamos começar a chorar antes do jogo, porque a gente
precisa chorar antes também.
Senão fica chato, tá? Às vezes é toda hora roubar. Mas hoje, segunda-feira, seria hipocrisia da minha parte defender a arbitragem, num contexto geral. Palmeiras foi prejudicada dos dois jogos. Porém, quis jogar os dois jogos. Então eu não tô tirando a isenção e a capacidade do Palmeiras. Porém, meu time quis jogar, só que ele foi prejudicado. Então, pra mim é zero pro Daronco. Não acho ele mais forte, não acho ele mais bonito.
Perdeu o amor.
E o ódio
vive caminho lado a lado.
Então eu tenho total ódio. Agora eu vou gostar do Ricardo Marques, o machão da arbitragem.
Vai, Zé, você já deu a sua nota no ponto pra esse mequetrefe do cacete?
Péssimo. Eu não vou falar nada. Péssimo.
Tá certo. Não tem que falar nada, né, Pedro?
Péssimo. Vamos rodar.
E os nossos aplausos vão para...
Cláudio Ritt, pra aplaudir, Você perde um clássico desse jeito, com sensação que você poderia ter empatado ou vencido. Pra que você aplaude, Claudinho? Quem foi o mais?
Não, hoje eu não vou aplaudir ninguém.
Ninguém?
Não, não vou aplaudir ninguém.
Eu vou. Eu vou aplaudir sim. É. Vou aplaudir a nossa audiência aqui, mesmo com.
Tá caindo,
com a, caindo. Com a merda de internet que tem esse lugar, que ficou caindo, voltando, caindo. Não, no começo não tinha nem nada, aí a gente foi no celular. Inclusive a gente está no nosso, no meu celular aqui, fazendo pelo 3G do meu celular, pra você ver. Você fala assim, nossa, que celular bom. Não, não é um celular que é bom. A internet daqui é ruim, porque você não precisa muita coisa pra mandar, muito upload pra mandar. Você vê como é ruim. Então vou aplaudir essa nossa audiência aí, que sempre tá junto com a gente. Inclusive, os esmaga linguiça que vieram em peso hoje.
Boa.
Os caras esmagaram a linguiça lascada aqui. Mas tamo junto.
Tamo junto. É, vou aplaudir o Moisés, fez o gol. Achei que ele tem
esse toda cara, uma movimentação. Deixa eu ver, ó, o Diego Hamilton.
É da Fórmula 1? Hamilton.
É, ele fez uma doação agora aqui.
Então, marca pelo serviço prestado.
Marca ainda não posso ser assinante, porém, vai aqui uma pequena contribuição. Valeu, Diego.
Tá, ótimo, muito obrigado. Tá concorrendo a camiseta da Mr. Beer no final do Campeonato Brasileiro, tá?
É nóis.
É, todo mundo que colaborar pelo chat premiado aí da Web Rádio Verdão concorre a uma camiseta no final do ano aí. Eu vou dar nota, eu vou aplaudir o Moisés, achei que ele tentou buscar o jogo, deu boa movimentação pro Palmeiras, fez o segundo gol, um belo gol. Confiou, é um dos poucos jogadores que eu vejo ainda que tem um pouco de lucidez nesse time do Palmeiras. O resto é ele, o Dudu, é os caras que mais me agradam. O resto tá
sentem
muito
também,
sentem o jogo, vão pra porrada. Não
precisa ser um pouco mais coletivo.
É,
né?
Eu também acho. Essa parte coletiva é uma coisa que tem que ser que nem fazem com o Neymar. Oh, vamos ser mais coletivo. O futebol são 11 caras. Mas enfim, agora raramente esses dois me decepcionam. Então eu vou aplaudir o Moisés. Hoje eu gostei do Moisés.
E as nossas vaias vão para
Cláudio Ritt, vou começar com você. Vai aqui.
Mudou. Vou vaiar.
Fez a inversão pra esquerda.
Vou vaiar o Davidson.
Bom, às 20 horas ele baixa a porta, mas espero vocês. Ó.
Ah, beleza. Não, a gente já tá. Puta, mas é 19h35.
Ô, Bruno Massa, mó sacanagem, hein, mano. Já vai baixar as portas, melhor.
Mó sacanagem, hein, Bruno Massa. Olha o cara querendo fechar o barato.
Até chegar lá, nós vamos embora, vai.
É, vamos, né?
Vamos embora pra casa.
É, vaias, eu vou vaiar
o árbitro,
o estádio, o lugar, o
estádio, a internet,
as pessoas que ficam aqui.
Não, até assim,
os organizadores.
Uma coisa que eu não posso reclamar, galera da Rádio Coringão, da
Lua. Não, esses caras aí é outra coisa, é outra rádio, não tem que elogiar nada. Mas aqui o cara te passa uma rede, uma internet que é imprensa 10, não é porra de imprensa 10, a internet é uma bosta, o estádio é uma porcaria, eu vou vaiar tudo isso aqui. Esse juiz é uma merda também.
Isso aí, gostei dessa sua vaiada.
Bosta.
Foi coletivo.
Destaque final, vambora nessa porra.
Destaque final.
30 segundos e vambora.
Tchau.
Um abraço. Exclui todo mundo do seu grupo. Se algum curtindo vir mexer meu saco, eu vou mandar foto da minha.
Eu nem tenho grupo. O único grupo que eu tenho aqui é do Palmeiras, né, da imprensa lá e da Web Rádio Verdão.
Vou tirar foto
do grupo. Eu também não gosto muito de grupo, não. Não coisa. Novinhasapecas.com.
Olha que delícia, hein? Vamos lá.
Esse deve ser legal, esse canal aí.
Eu vou nele, só pra te estressar.
André,
15 segundos.
Não, vamos pegar esses caras. Nossa, você deve ser muito valente, cara. Puta que pariu.
Pegaram o meu ovo, mano. Vou se ferrar, ô trouxa. Vou se ferrar, vou pegar sua irmã.
A todos.
Aquela rampeira. Eu adoro fuder uma corintiana, né? Cláudio Ritt, um grande abraço. Fomos assaltados.
Normal, né?
Normal. Mas também aqui você esperava o quê, irmão?
Normal. Imagina se perde aqui, ó. Iam derrubar todo o estádio. Imagina o prejuízo que ia ter aqui.
Os caras iam bater no carro.
O povo ia ter, né?
Então tá bom, tá certo. Fizemos nossa boa ação de hoje. Boa noite pra todo mundo.
Palmeiras sempre fazendo boa ação.
Aproveitem a semana. Tchau.
Obrigado, gente. Um grande abraço pelo carinho da audiência. Desculpe todas as brincadeiras. É isso aí, não deu. Segunda, não deu domingo. Esperamos que quarta-feira seja um Palmeiras diferente também. Espero a audiência de todos vocês também na web na quarta-feira. Amanhã tem um pouco. indignado da vida. E eu fecho no oferecimento de Pizzeria Cezane Premium TSV. Agora nós vamos falar HFC Hamburgueria, Pires do Rio, 4480. Valeu, galera. Tchau. Fui.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.